Vamos aproveitar que ainda tem muito menino e muita menina de férias em todo o Brasil. E vamos ver se a gente descola umas dicas de brincadeiras bacanas para os nossos pequenos? O que, que vocês acham? Então, ó, eu tenho na linha o assessor pedagógico da área de Educação e Cultura da Infância do Instituto Alana, o Gabriel Lima Verde, ele quem vai trazer essas dicas e conversar um pouquinho sobre o que, que a gente pode inventar nesse período de férias, né, Gabriel? Boa tarde, tudo bem?
É isso, boa tarde, Juliana, boa tarde, ouvinte do Tarde Nacional.
Obrigada, viu, Gabriel, pela participação.
Imagina, a gente... obrigada a vocês, é um prazer para nós poder contribuir um pouquinho aí com o programa de vocês.
Ô, Gabriel,
e com os
obrigada.
Ouvintes que não sabem o que fazer em casa com a criançada.
Não, e a gente pensou logo no Instituto Alana, porque a gente sabe que para vocês brincadeira é coisa séria, né, Gabriel?
Brincadeira é coisa seríssima demais. Às vezes a gente se acha sério aqui e, na verdade, é falta de brincadeira mesmo. Quanto mais brincar, mais séria a vida fica.
Ai, que bom. Ô, Gabriel, o que, que você sugere? Olha, pensando nos nossos ouvintes, assim, a maioria dos nossos ouvintes, eles moram na zona rural, nas comunidades ribeirinhas, nas aldeias indígenas, no interior da Amazônia. É assim, dá pra fazer muita coisa, né?
Dá pra fazer muita coisa. Inclusive, aqui no Alana, na nossa pesquisa em relação a brincadeiras, que é feita por um projeto nosso chamado Território do Brincar, muitas das fontes da nossa pesquisa estão aí mesmo, aí na Amazônia Legal, na área na qual a gente tem os nossos ouvintes agora.
Uhum.
Então... faz muito parte da nossa realidade aqui observar e escutar um pouco como é que as coisas acontecem aí nessa região de vocês.
Legal. Eu acho assim, para os pais que estão nos ouvindo, os pais, avós, responsáveis, de repente esse momento pode ser uma oportunidade, né, Gabriel, de lembrar da nossa infância e tentar passar para os nossos filhos, sobrinhos ou netos aquelas brincadeiras que a gente brincava, que a gente aprendeu com os nossos avós, né?
Exatamente. A minha primeira sugestão para os ouvintes é assim, vire o brinquedo da sua filha ou do seu filho, vire o brinquedo da sua criança. Então, a gente como pai ou mãe, né, se a gente se colocar no lugar do brinquedo, né, então como é que a gente pode fazer isso? Uma das maneiras é essa mesma que você falou, Juliana, da gente buscar lá na memória como é que nossos avós brincavam com a gente, como é que nossos pais brincavam. Na hora que a gente... saía de casa, dava uma escapadinha até a hora do jantar, que a gente ia brincar com nossos amigos, nossas amigas, do que a gente brincava, né? Então, eu acho que isso é uma coisa essencial, porque muitas dessas novas gerações, muitas crianças ainda não tiveram oportunidades como essa, né? De visitar brincadeiras que aconteciam lá há um bando de anos atrás, quando a gente ainda brincava com coisas mais simples do que telas e celulares, né?
Uhum, verdade.
Então,
sabe
uma ótima estratégia é essa mesma, de puxar na memória. E aí, uma outra coisa que seria super interessante, que pode ajudar bastante a colocar a gente como pais ou adultos responsáveis, né, no lugar do brinquedo, é a gente treinar um pouco a escuta, né? A gente conseguir... perceber quais são os interesses da criança. Então, vou contar uma história que é muito pessoal. É a minha história pessoal com o meu filho.
Uhum.
Eu tinha lá às tardes, por exemplo, enquanto ele estava de férias, eu tinha um horário certo que eu brincava com ele. Então, eu sempre chegava ali no ambiente onde ele estava e eu sempre era muito propositivo. Ah, filho, vamos brincar disso, vamos montar isso aqui, vamos fazer esse jogo... eu achava que eu precisava propor muitas coisas pro meu filho conseguir também ganhar um repertório de brincadeiras, né? Então fiz isso por muito tempo. Uma vez eu tentei experimentar alguma coisa diferente, que é chegar naquele ambiente onde ele estava e ficar calado, observar o que ele fazia com a minha presença, sabendo que eu estou presente ali, que eu estou inteiro, né, que eu não estou desconcentrado, olhando o celular ou fazendo outras coisas, que eu estou ali para estar com o meu filho ou com a minha filha. No primeiro dia, eu fiquei calado, ele ficou calado no lugar dele. A partir do segundo dia, eu cheguei lá e fiz a mesma coisa, fiquei calado. Então ele começou, papai, faz isso aqui. Papai, vamos brincar disso aqui. Então, em vez de eu propor as brincadeiras, o Cauã, meu filho, começou a me trazer várias ideias. E aí que foi, virou uma chave assim na minha cabeça de quão brilhante que é, né? A gente conseguir entender as coisas que já estão dentro daquela criança, né? As vontades, os desejos, as ideias de brincadeiras. Eu tenho certeza absoluta que todos os nossos ouvintes que têm filhos e filhas vão poder encontrar várias ideias, não na nossa cabeça ou na nossa memória, que é uma outra ideia, que é um outro plano, mas também escutando as crianças e tentando perceber o que, que elas, quais são os interesses delas, o que, que elas estariam interessadas em brincar e as
nossa.
Coisas desse tipo.
Gabriel, eu sou mãe, eu entendi perfeitamente o que você está falando. Você sabe que com a minha filha eu também já tive momentos de ser exatamente isso que você falou. Parece que você estava me descrevendo. A diferença é que meu horário de brincadeira com ela é pelas manhãs. Você sabe que, no meu caso, não foi tão consciente, assim. Mas, assim, às vezes eu já estou meio cansada de chegar e ficar propondo brincadeiras. E nesses dias é quando a brincadeira rola mais gostoso.
Rola
assim,
mais solta. Às vezes eu tô sugerindo um jogo, por exemplo, que ele não conhece. Então, em vez da gente brincar, o que, que vai ser aquele tempo? Vai ser eu tentando explicar regras de um jogo que pode ser que ele aprenda, pode ser que ele não aprenda, mas, no fundo, não é um momento de brincadeira. Vira um momento um pouco monótono, né? Um pouco de, não, essa regra é assim, essa regra é assado. Enquanto, se a gente... As crianças, elas não têm essa de regra. Elas já vêm com a coisa pronta, né? Então, se a gente tiver disponível e estiver inteiro, né, com a nossa presença inteiramente, que a criança perceba que a gente está ali para estar com ela, a gente não precisa ser tão propositivo. A gente pode ser muito mais ouvido do que boca, né, e tentar deixar com que a criança conduza aquele tempo, em vez da gente estar sempre conduzindo, né, como é nossa... um pouco nossa mania, acho que na vida de hoje em
dia. Exatamente, acho que reflete um pouco a nossa ansiedade também,
com certeza,
né?
Com certeza. E aí o que acontece? Muitas vezes a criança, por não ter oportunidades de botar as ideias para fora, de sugerir coisas, por não ter esse espaço, né, que eu estou sugerindo que os nossos ouvintes criem, muitas vezes as crianças na vida adulta também tem dificuldade em empreender coisas. Elas não exercitaram isso enquanto crianças, eles não exercitaram essa questão de eu posso fazer, eu tenho a ideia dentro de mim e posso realizá-la.
Essa autonomia, né?
Desculpa, não entendi.
Essa autonomia, né?
Exatamente. Então, ao fazer isso, a gente tá, vamos dizer assim, preparando, né, de alguma forma, uma vida adulta que seja mais tranquila para a criança também, mais autônoma, mais independente e mais genuína, né? Que ela não vai querer ser igual a mim ou a você ou a outros adultos, ela vai querer buscar dentro dela qual é a contribuição que ela tem para dar na sociedade.
Perfeito, gente. O que o Gabriel está falando é que, assim, que dá para equilibrar, né, Gabriel? Não significa que você, que está me ouvindo, que você não possa propor uma brincadeira, né, Gabriel?
Mas isso.
Que não precisa ser uma coisa assim, como se fosse uma meta a ser cumprida, né?
Exatamente. E também deixar um pouco rolar aquele momento, né? É claro que se você está escutando a criança, ela dá uma ideia que te lembra alguma coisa lá da sua memória, da sua infância, é claro que você vai chegar, nossa, mas na minha infância eu fazia assim. Puxa, vocês brincam assim? Eu fazia assim. Então é mais nesse sentido da troca, né? Eu enfatizo muito essa coisa da escuta, porque a gente às vezes esquece de escutar, especialmente os filhos e crianças, né? Que a gente tem a responsabilidade de educá-los e etc. A gente às vezes não percebe que a gente tem muito mais que escutar também, né? Uhum. Então, acho que esse equilíbrio que você sugere é o que eu... Acho que é a melhor dica que eu poderia dar em termos de brincadeiras.
Legal. Você sabe que as brincadeiras que eu me lembro, assim, que eu aprendi com minha avó, por exemplo, surgiram sempre em momentos de tédio, né? E a gente sabe que hoje em dia momentos de tédio são valiosos, né? É muito importante até que as crianças tenham momentos de
isso,
tédio.
Né?
Mas tem horas também que eles pedem, né? Ai, mamãe, tô sem fazer nada, queria brincar de alguma coisa. Pode ser que nesse momento a gente resgate, não sei, eu lembro que com a minha avó ela me ensinou umas brincadeiras, tipo aqueles saquinhos de areia que você joga pra cima.
Sim.
Brincadeira de elástico, tudo com música, umas músicas antigas que, né, assim, acaba que a gente leva pra vida, né? Isso que é até uma relação meio emocional com essas brincadeiras, porque te lembram uma pessoa querida. Pode Sim. ser também, né, Gabriel? Uma boa oportunidade também.
Uma boa oportunidade. Eu me lembro muito também na minha infância, a diferença que era brincar com a minha avó ou com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe era mais, vamos dizer, mais espuletada um pouco. Ela gostava de me levar para a rua, de interagir com outras crianças e tal. E a minha avó, a brincadeira dela era mostrar para mim os processos das coisas, né? Porque muitas vezes, sei lá, a gente senta na mesa, chega um bolo na mesa. Enquanto criança, a criança, às vezes, recebendo as coisas muito prontas, não participando dos processos de construção das coisas, elas não percebem que existe um processo. Então, eu lembro um dia, o filho de um amigo meu, a gente estava numa plantação de café. Aí o meu amigo disse para ele, olha só, filho, isso é um pé de café. Aí o menino falou assim, ah, é, pai, mas cadê o saquinho do café? Porque a única coisa que ele tinha visto na vida em relação ao café eram os cafés que vinham no saquinho, café, uhum. né, qualquer tipo de café que já vem embalado. Então ele não tinha essa noção de que existe todo um processo até o momento do café chegar na nossa casa no saquinho, né? Então as crianças de hoje em dia, principalmente, eu acho que elas podem aproveitar bastante oportunidades de conhecer os processos das coisas. Uhum. Então, um dia também, simplesmente, podemos chamar a criança para estar presente no nosso momento de cozinhar o almoço.
Oh, que legal.
Então, poxa, é assim que a gente faz o almoço, a gente corta e tentar fazer ela perceber que existem processos para que as coisas cheguem na nossa mão prontas, né? Então, muitas vezes esses brinquedos que a gente compra de plástico, eles fazem tudo, né? A criança não precisa brincar. Aperta um botão, o brinquedo mexe, o brinquedo fala, o brinquedo emite som. Então a criança tem muito pouca chance de interferir nesses processos. Hoje em dia acho que chegam umas coisas muito prontas para as crianças, especialmente com essa coisa de computador, de tela, de aplicativo, né? Uhum. Tem muita coisa que chega pronta. Então a criança fica alienada dos processos de construção das coisas. E aí, na vida adulta, o que, que isso significa? Provavelmente, essa pessoa adulta que passou por uma infância, que não teve a oportunidade de conhecer os processos de construção das coisas, essa pessoa também vai ter dificuldade de construir as coisas, porque não exercitou isso enquanto mais jovem, né?
Uhum.
Então, para além do lado lúdico, da brincadeira e tal, a nossa rotina do dia a dia também pode ser transformada num momento lúdico e num momento super interessante para as crianças, né?
Olha, que bacana. E você falando isso me lembrou uma coisa legal também, que fazer o brinquedo pode ser uma grande brincadeira, né?
Exatamente.
Eu estava esses dias conversando com o meu sogro, né, que é o avô da minha filha. Uhum. E ele estava falando que a brincadeira de que ele mais sente saudade da infância era brincar de animais com batata. Então, ele pegava, fincava os palitinhos, eram os pés, né? Uhum. E aí pintava o olhinho na batata e fazia vaquinha, fazia porquinho. E isso era, nossa, era o máximo. Ele brincava horas com aquilo.
Na minha infância, que eu passei boas partes no Ceará, os bichinhos, em vez de serem feitos em batata, eles eram feitos em ossos de rabada. Oh. Eles têm um formato todo especial. E aí cada um criava que esse ossinho aqui era um boi, aquele ossinho ali era um carneirinho, e quer dizer, você está dando oportunidade para a imaginação e ao além, né? Em geral, sei lá, você vai comprar um brinquedo numa loja, já está ali a cara da pessoa, já está o cabelo, uhum. às vezes já tem até nome a personagem, né?
Uhum.
E aí fica muito pouco espaço para a imaginação ganhar asas, né? Que é um pouco o que a gente quer que as crianças tem asas às suas imaginações, né?
É verdade.
Né?
Nosso operador técnico está dizendo aqui que também brincava com os ossinhos, viu, Gabriel?
Com os ossinhos, olha só. Eu nunca tinha achado ninguém. Todo mundo conta da batata, mas o ossinho
ele
eu
disse
nunca tinha
que
achado.
De vaca também, Gasparzinho? De vaca, carneiro, olha que legal.
Você
sabe
massa.
Que eu me lembro muito também de uma brincadeira que eu gostava muito. E eu já fiz algumas reportagens sobre esse tema, brincadeira na Amazônia também aqui na rádio.
Uhum.
E sei que muita gente também gostava de brincar disso, que é, claro, brincar de casinha, mas brincar de casinha no quintal, na floresta, no caso da Amazônia, né? Então, que é uma... Quer dizer, o que tem de folha, de semente, né? A imaginação vai longe. Essa também é uma dica legal, né?
Dica legal. Era o que eu tava dizendo ali no começo, quando eu dizia das referências desse projeto que a gente tem aqui no Alan, no Território do Brincar, Muitas das imagens que a gente vê no filme desse projeto, por exemplo, são imagens de crianças construindo casinhas. E quanto é importante, né, para a criança ter essa experiência de brincar de casinha, né, de brincar de... essa é a minha casa, de brincar de receber as pessoas, brincar de comidinha, né?
Ai,
são essas
tão
brincadeiras
bom.
Da rotina, né? São as brincadeiras dos adultos, na verdade. Que a gente deixou de brincar com isso e passou a transformar essas coisas em umas coisas muito sérias e chatas.
É verdade.
Mas a gente continua fazendo e elas fazem, mas de uma forma bem lúdica e bem mais livre que a gente acaba fazendo, né? Enquanto somos adultos. Aí eu queria, Juliana, aproveitar só para dar mais uma dica. Que já que o pessoal aí está nos estados da Amazônia Legal, eu imagino que para a maioria dos ouvintes a natureza é uma coisa bastante acessível. Diferente da nossa situação aqui em São Paulo, estou olhando aqui na janela e eu vejo muitos prédios e poucas árvores.
Com certeza, Gabriel. Nossos ouvintes eles estão no meio da floresta, a maior parte dos ouvintes.
Então, e aí... Eu quero ressaltar quão é importante, né, que a gente exponha a criança aos diversos ambientes naturais, aos materiais naturais. Se você for comprar um brinquedo na loja, esse brinquedo, 90% deles vai ser de plástico. O mesmo plástico. Então, a criança, uma criança, por exemplo, super urbana como aqui é de São Paulo, ela não teve a oportunidade de tocar em diversos materiais, em tocar numa árvore de casca grossa, em tocar numa árvore de casca fina, perceber qual é a diferença das folhas que ficam embaixo para as folhas que ficam em cima, pegar na terra, sujar a mão um pouco. Todas essas questões são exercícios, né, que permitem à criança entrar em contato com diversos tipos de materiais, diversos tipos de texturas, diversos tipos de cheiros, de sons, né, que só a natureza permite. Se você compra um brinquedo de plástico na loja, é sempre o mesmo tato, é sempre a mesma temperatura, não tem cheiro plástico, né? Não tem gosto de nada, não suja a mão. Não... Então a gente fica com a nossa experiência sensorial mesmo, os sentidos, a gente usa muito pouco dos sentidos se a gente só fica limitado aos brinquedos que já vêm prontos, especialmente aqueles de plástico, de EVA. Enquanto a natureza oferece para nós uma infinidade de experiências e de texturas e de oportunidades para os nossos sentidos conhecerem as coisas, né? Então, é super importante e às vezes a gente acha que, puxa, passou o Natal, não consegui comprar um brinquedo que eu queria para minha filha, para o meu filho. É por isso que o meu convite no início foi aquele: transforme-se no brinquedo da sua criança, né? Em vez de você achar que fez pouco porque não conseguiu comprar aquela boneca, passe um tempo com o seu filho, com a sua filha, fique ali presente e ofereça outras coisas, ofereça uma experiência em vez de um brinquedo, né? Ofereça uma brincadeira da sua memória, ofereça um ouvido amigo que pode escutar os desejos e ajudá-los a realizar, né? Um pouco por aí.
Ai, Gabriel, que coisa linda. Estou muito feliz com a sua participação. E olha, para a gente aqui no estúdio já foi um exercício. Parece que eu meio que voltei um pouco no tempo, sabe? Que a gente vai ficando mais velho, a gente vai, parece que se endurecendo um pouco também, vai esquecendo das coisas. Você sabe, quando eu era criança, eu vivia falando para minha mãe, assim... Mãe, eu posso virar adulta, mas eu vou brincar pra sempre. Uma pena, né? Que a gente não consegue. Quer dizer, quando a gente tem filhos, a gente resgata isso muito.
A gente tem uma chance maior, né?
Na verdade, a gente volta... O que acontece, eu não sei, eu sinto que eu tô reaprendendo a brincar, né? Bem como você falou, nossos filhos vão ensinando a gente a brincar de novo. Mas brincar é muito importante, é muito bom, faz parte, né, da vida de todo mundo, é fundamental para o desenvolvimento das crianças. E quem está na Amazônia tem um prato cheio, então.
Tem um prato cheio, né? Exatamente. Tem um prato cheio. Isso E entender que o brincar, ele é a maneira da criança se expressar no mundo, né? Enquanto ela ainda está se desenvolvendo, ainda está entendendo quais são as dinâmicas da sociedade, qual é o papel de cada um, o que ela faz, a maneira como ela se comunica, como ela se expressa, como ela entende, como ela se organiza, é através do brincar. Então, quanto mais a gente brincar, mais organizado a gente vai ser no futuro. Quanto mais a gente brincar, mais esclarecido a gente vai ser no futuro. A gente vai estar mais mais apto a lidar com as pessoas de maneira respeitosa, vai estar mais apto a defender o meio ambiente de maneira respeitosa, vai estar mais apto a defender os nossos ideais, participar dos movimentos sociais e por aí vai. Eu não sei, eu queria deixar aqui, Juliana, um convite aos ouvintes e a vocês também, já que a gente se identificou tanto com essa conversa. Dois convites, na verdade. O primeiro, para quem não gostou muito da dica e queria uma coisa um pouco mais objetiva, né? Uhum. Queria mesmo uma dica de uma brincadeira específica, eu queria convidá-los aí no site desse projeto que eu mencionei, que é o Território do Brincar, uhum. que fica em territoriodobrincar.com.br. Ali não vai ter um passo a passo de brincadeiras, não, mas vai ter um monte de vídeos com brincadeiras de crianças.
Você sabe que eu já fiz entrevista aqui no programa sobre o Território do Brincar. E, gente, é lindo demais. Quem não acompanhou quando a gente falou disso aqui, aproveitem agora a dica do Gabriel, porque, olha, tem cada vídeo maravilhoso.
Tem, e o que é muito legal...
De tudo quanto é canto do Brasil, né, Gabriel?
Sim, em todos os cantos. E o que eu acho particular, eu pessoalmente acho muito legal nesses vídeos, é que, primeiro, não tem adultos nos vídeos, só tem crianças. Uhum. E, segundo, que tem muito pouca fala. A criança não está preocupada em explicar aquilo que ela está fazendo, uhum. ou mostrar como ela está... Está preocupada
em brincar,
uhum. em estar naquele momento integralmente na brincadeira, né? Então, uhum. acho que isso é muito inspirador, assim, se está faltando ideia, se a memória traiu e você não conseguiu chamar da memória algumas brincadeiras da mamãe ou da vovó.
E tem isso, às vezes a gente esquece também.
É verdade. Ou se você nunca se é a primeira vez que você está tentando fazer uma escuta do seu filho, da sua filha, e aí vai que nem aquele meu primeiro dia com meu filho, em que os dois estão calados, parece que a coisa não está andando para frente, talvez dá uma olhadinha lá no, nos vídeos do Território do Brincar, possam dar uma inspirada no pessoal. Esse
com
é o primeiro convite. O segundo convite que eu quero fazer é até uma ajuda para a gente aqui do Alana. Existe dentro do nosso programa Criança e Natureza, a gente está criando uma plataforma de brincadeiras e locais onde as pessoas podem ir em família, né, para se divertir, para brincar. Então, essa plataforma ela está bastante completa já para Rio e São Paulo, mas aí antes de falar, de conversar com você, Juliana, eu dei uma olhadinha aqui para ver se tinha alguma coisa na região da Amazônia legal, e não tem ainda. Só que, indo nessa plataforma, as pessoas podem contribuir sugerindo lugares, sugerindo brincadeiras, sugerindo programas que podem ser feitos em família.
Nossa, então, na Amazônia, mas tem muita coisa bacana.
Eu tenho certeza que sim. Quem acha que tem uma boa ideia para um programa, uma brincadeira, um passeio em família, pode colocar lá, pode contribuir com essa nossa base de dados e ajudar outras pessoas que ainda não conhecem essa brincadeira ou esse lugar que você pode sugerir.
Criança e Natureza.
Isso, o projeto chama Criança e Natureza e essa plataforma específica chama GPS da Natureza. Se procurar na internet, em alguma dessas motores de busca, vai achar rapidinho e aí tem um botão bem grande aqui, indique uma atividade, indique um local, indique um passeio. E acho que se os ouvintes tiverem ideias, por favor, nos ajude a completar essa base de brincadeiras e passeios para as outras pessoas também poderem usufruir desses...
Ai, que maravilha. Chances. Gente, é muito fácil de achar mesmo, viu? Coloquei lá no Google, GPS da Natureza, e já apareceu aqui de cara.
De cara,
viu?
Né?
E eu vou contribuir também,
ah,
viu?
Ah, que legal,
Gabriel,
por favor.
Me aguarde.
Por favor,
tá
será
bom?
Muito bom.
Ai, olha, muito obrigada, adorei sua participação aqui no Tarde Nacional. Um abraço grande para você, um abraço para o seu filhote aí. Muita brincadeira em nossas vidas, viu, Gabriel?
Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, equipe aí da Rádio Nacional da Amazônia. Eu hoje vou, acho que vou comprar uma rabada para fazer uns brinquedinhos para o meu filho. Acho que o operador de som...
O Gasparzinho vai também. Ele ficou com saudade. Eu acho que ele vai ser pai de novo. Acho que isso inspirou ele. Acho que vai estar todo mundo comendo rabada hoje para brincar com o ossinho depois. Gabriel, um beijo para você, viu?
Outro, Juliana. Até logo.
Tchau,
ouvinte.
Tchau, Gabriel. A gente conversou com o Gabriel Lima Verde. Ele que é assessor pedagógico da área de educação e cultura da infância lá do Instituto Alana. Deu essa entrevista linda, linda, linda. Foi muito melhor do que a gente esperava, né? A gente estava esperando só dicas, como ele falou, né? Bem práticas ali, objetivas, sobre brincadeiras, mas Na verdade, gente, a brincadeira pode estar em qualquer coisa, em qualquer lugar, não é verdade? Vai muito da nossa imaginação, da nossa disposição, da nossa vontade de brincar também com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. Então, espero que vocês tenham se inspirado, que esse mês de janeiro tenha muita brincadeira aí para suas crianças, tá bem?